A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o deputado federal Antônio Brito, pelo PSD. Deputado Antônio Brito, boa tarde. E aí eu queria começar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, perguntando para o senhor como o Congresso, Câmara e Senado podem apoiar melhor as cidades pequenas e médias do interior. E aí a gente fala sobre as nossas cidades aqui da região. A gente sabe, eu vou começar já justificando aqui, que assim como nós fizemos na primeira entrevista, que foi com o humorista Mussão, tal qual também com o senhor aqui, que nós iríamos ter uma entrevista mais uma vez ao vivo aqui no estúdio, mas a correria do dia a dia, a gente compreende isso, e o senhor já fez de ontem para hoje, conforme nos dizia agora há pouco aqui, são muitas viagens, muitos compromissos, mas mesmo assim a gente agradece. A entrevista não pôde ser ao vivo no estúdio, mas está sendo ao vivo por telefone. E aí então, eu faço essa pergunta para o senhor. Boa tarde, e de que forma o Congresso pode apoiar melhor as cidades pequenas e médias, especialmente aqui trazendo para a nossa região. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Macário, boa tarde, Marconi, boa tarde, Campo Formoso. Queria mandar um abraço também para toda a região, mandar um abraço para Dora, para Renatinho, para todos do nossa União São Francisco. Dizer que eu tenho atuado mesmo, realmente eu estou em viagem, estou na estrada, o que é bom. Estou aqui na região de Guanambixa, 5 quilômetros de Brumado, onde tive uma grande reunião sobre a PEC 14 dos agentes de saúde, e tenho andado aí pela Bahia inteira, ontem desci de Brasília, e eu não paro, né? Estou a mil por hora. Só a população ter uma ideia, na Bahia, na 57ª legislatura, portanto legislatura de número 57, que é atual, né? Começou em 2023, somente 16 deputados federais, não tem nenhuma falta, e eu sou um deles, e é o único da Bahia que nunca faltou uma sessão nessa legislatura. Então eu vou em Brasília, rodo, volto, faço esse giro sempre pela Bahia. Mas respondendo a sua pergunta, temos apoiado sim bastante. Tivemos agora a votação da PEC 66, uma PEC que trata da questão previdenciária dos municípios, tanto os municípios médios, grandes e pequenos, como também temos avançado em várias outras pautas que têm permitido aos prefeitos e prefeitas do nosso país avançar neste amplo debate que é o municipalismo. Eu tenho discutido isso lá dentro, temos tido cuidado na votação, não só das pautas que são favoráveis ao municipalismo, como evitando também que outras pautas voltadas possam atingir municípios. Veja o exemplo dessa PEC 14 dos agentes de saúde, que é a aposentadoria dos agentes de saúde. Eu, que fui relator, retirei qualquer tipo de ônus, qualquer tipo de gasto para municípios em regime geral da Previdência ou regime próprio. Então, eu tive um cuidado. Quer dizer, não é só você votar a favor, é evitar que matérias cheguem contrários ao município. Nós tivemos royalties, tivemos muitas coisas aí que têm avançado em prol dos municípios brasileiros.
E aí, deputado, existem planos específicos do PSD, o seu partido, para fortalecer, eu vou dizer assim, o partido dentro do Nordeste, e especialmente aqui no nosso estado, na Bahia?
Olha, o PSD hoje é o partido que mais cresce no Brasil. Para você ter uma ideia, o partido presidido pelo nosso Gilberto Kassab tem avançado muito. Temos com 5 governadores, Macário, 5. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, governador do Paraná, Ratinho Júnior, o governador do Tocantins, Laureis, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, o governador do Sergipe, Fábio Tidieri, 4 prefeitos de capital, que é o Eduardo Paz no Rio, o Eduardo Pimentel no Curitiba, o Braide, também Eduardo Braide, São Luís, e o Topaz em Florianópolis, mais de 1.200 prefeitos. E temos a grande força do partido hoje se transformando, depois que nós filiamos o vice-governador de Minas Gerais, o vice-governador Matheus Simões, o vice-governador de Romeu Zema, no Sudeste, Sul e no Nordeste. Mas no Nordeste nós temos uma força muito grande. Então o partido tem tido foco na Bahia com a liderança do senador Otto Alencar. O partido tem avançado muito. É o maior partido da Bahia hoje, né, com 120 prefeituras, cerca de 120 prefeituras. É o maior partido de Sergipe, está se transformando no maior partido de Pernambuco, o maior partido do Ceará, o segundo maior partido do Ceará, o maior partido do Piauí. Nós temos uma força grande no Piauí, temos uma força grande em diversos estados brasileiros, agora estamos recuperando o partido da Paraíba. que estava sem nenhum deputado federal. Devemos estar filiando por esses dias o deputado federal de Pernambuco. Estamos avançando também em Alagoas. Então, assim, o partido cresce em todo o país. Tem sido o partido realmente que tem sido o equilíbrio do Brasil, nas forças de polarização. O PSD tem se equilibrado. Nós temos governadores de direita, como centro-direita, como é o caso do Ratinho Júnior, e temos governadores mais à esquerda, como é o caso do Fábio Tidieri, de centro-esquerda. Então é um partido que dialoga com todos os campos da política, se transformando o partido do equilíbrio. Isso tem sido muito positivo na marca do PSD.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Antônio Brito, do PSD. Vou trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Deputado Antônio Brito, boa tarde. Qual o posicionamento do senhor sobre as votações que ocorreram da PEC da anistia, a PEC da blindagem e essa semana com a ação policial no Rio de Janeiro, a PEC contra as facções no Brasil?
Olha, na verdade, vamos começar pela última. Ainda não votamos a PEC da segurança, que é a PEC 18. Tá? O relator Mendonça Filho ainda está discutindo isso. Eu, inclusive, fui sondado pelo presidente Hugo Mota para poder ser relator da PEC 18, da PEC da segurança pública. Mas pelo fato de eu estar tratando da PEC dos agentes de saúde, a PEC 14, eu declinei naquele momento, né, já votar ela na comissão especial. Então eu estava me debruçando muito com os casos de segurança. Acho que as ações de segurança nós vamos poder depurar um pouco mais, porque tem muita informação sobre a situação do Rio de Janeiro, o que aconteceu. Muitas informações vindo até do próprio governador Cláudio Castro. E nós vamos aguardar para ver qual é o desdobramento disso. Está tendo desdobramento no Congresso, houve, portanto, a instalação imediata de uma CPI feita no Senado Federal, né, pelo senador Davi Alcolumbre. Nós vamos avançar aí com o debate junto à PEC 18, que é a PEC da segurança pública. Evidente saber quais são os desdobramentos aí das apurações que estão sendo feitas pelo governo do Rio e pelo governo federal. Com referência à anistia, nós liberamos a bancada do governo federal, né? Eu sou líder da bancada do PSD. Na votação da urgência do projeto de lei da anistia, foi liberada a bancada por parte do nosso partido, porque a parte mais do Nordeste votou contra a anistia, a parte mais do Sul-Sudeste votou favorável à anistia, o PSD votou dividido, né, na urgência, e nós só vamos tomar uma posição quando nós tivermos o texto, porque a gente ainda não teve o texto. Eu tenho dialogado com muitos companheiros nossos, colegas nossos, de partidos de centro-direita, de direita, do PL, inclusive, tive reuniões durante essa semana, e disse: olha, vocês precisam trazer o texto. E nós temos um PL da dosimetria, que está sendo dosimetria de pena, ou seja, que não trata de anistia ampla, que tem sido relatado pelo Paulinho da Força, que é o deputado do Solidariedade, que está finalizando o texto, esteve na bancada, apresentou alguns pontos. Esse projeto tem sido acompanhado pelo Senado, pelo Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, pelas bancadas. Então, nós só vamos dar uma posição, tanto eu quanto a bancada, quando vier um texto, porque não dá para você falar sobre tese, né? A urgência já foi um sinal. Com referência à PEC da prerrogativa, PEC 3, apelidada pela população de PEC da blindagem, eu votei contra. E eu tomei uma posição contra a PEC da blindagem, que é apelidada, porque na verdade é a PEC das prerrogativas, mas eu estou usando o nome que a população entenda. A PEC da blindagem, votei contra por dois motivos. O primeiro, que entendi que tinham coisas ali que não cabiam dentro do debate da transparência que nós precisamos ter no parlamento e das questões que os parlamentares se colocam. Do dar o exemplo da questão do amplo debate, do voto secreto e assim outras coisas que tinham lá. Então eu votei contrário à PEC da blindagem e a segunda porque eu achei que não era o momento. E eu levei essa posição para o Colégio de Líderes, foi a posição do PSD, do meu partido, e a orientação do meu partido foi contra a PEC da blindagem, e a orientação minha, pessoal, meu voto foi contra a PEC da blindagem. Então, isso foi uma orientação, evidente, que isso, outras prerrogativas vão ser discutidas na Câmara, mas não era esse momento e não era da forma que foi. Né? Muito eu vi, inclusive eu quero colocar que eu acho que tem que ser um posicionamento claro lá dentro. As pessoas, quando se colocam para a vida pública, elas têm que ter não só a humildade, mas também a possibilidade de ter posicionamentos claros. E esse meu foi muito claro, contra a PEC da blindagem e a favor da discussão ampla da PEC da segurança pública, para que a gente possa ter uma PEC que se fortaleça o sistema público da segurança do Brasil.
Deputado, política na Bahia, cogita-se muito a formação da chapa Puro Sangue, mas o Ângelo Coronel, que é senador, bateu o pé e é pré-candidato à reeleição do Senado. A avaliação do senhor com relação à composição de chapa há pouco menos de um ano das eleições na Bahia. Tem Jacques Wagner, tem Rui Costa, Jerônimo vai para pré-candidatura à reeleição, tem Geraldo Júnior, que é a vice no MDB. E a posição do senhor sobre essa questão que está sendo discutida de forma ampla, Ângelo Coronel, no objetivo de continuar como pré-candidato à reeleição e a chamada chapa Puro Sangue?
Vamos lá, eu acho que primeiro dizendo nosso apoio ao governador Jerônimo. Foi um dos primeiros deputados federais a apoiar Jerônimo em 2022, fomos nós, Antônio Brito, porque eu sou, tenho muita votação em Jequié. Estava até conversando antes de entrar com o Macário sobre a região de Jaguaquara. Jequié é uma região que eu tenho muita força. Minha esposa é de Jequié, eu sou de Salvador, sou filho do Edvaldo Brito, foi prefeito de Salvador, mas eu tenho uma força muito grande de Jequié. Então, quando Jerônimo me apontou com o nome, antes ainda ele estava com 3%, eu fui automaticamente e apoiei o Jerônimo. E fui um dos primeiros já a declarar que eu acho que é muito importante que ele continue o trabalho que ele está fazendo. Isso evidentemente será discutido na época das convenções partidárias, mas eu já declarei meu apoio a uma pré-candidatura e lá na frente da candidatura e a mesma continuidade do trabalho do Jerônimo. Quanto à composição da chapa, quem trata disso na Bahia é o senador Otto Alencar. Nós temos um partido bem liderado nacionalmente pelo Gilberto Kassab, que é ex-prefeito de São Paulo, e na Bahia por Otto Alencar. Agora, minha opinião é óbvia. Nós temos um candidato muito forte, que é o Ângelo Coronel. Nós temos um candidato muito forte, quer dizer, um senador muito forte, que é o Jacques Wagner. E temos o nome do Rui Costa, que apesar de não ser senador, é um nome que é um coringa para qualquer posição que se queira jogar na Bahia e no Brasil. O Rui Costa fez um excelente trabalho, é uma pessoa que fez uma atuação muito importante na Bahia e está fazendo ao lado do presidente Lula lá no a nível nacional. Tá? Então isso de forma clara, o Rui tem sido importante ministro da Casa Civil. Mas é óbvio que a chapa só dá para 4. Então, no momento certo, eu tenho absoluta certeza que o senador Otto Alencar, o Wagner, o Rui, o Coronel, vão se sentar para discutir com as outras forças partidárias, MDB, PSB, Avante, para conversar, para ver a chapa. A continuidade do trabalho que tem sido feito na Bahia não caberá discussões pessoais, caberá o debate entre essas figuras que têm conduzido o projeto e nós iremos, evidentemente, apoiar o nosso grupo político. Eu não tenho dúvida que na hora certa a chapa virá e com certeza nós trabalharemos para a continuidade do trabalho que tem sido feito na Bahia. E nós do PSD, bem dirigido por Otto, temos a certeza que teremos sim um bom espaço na estrutura da chapa majoritária, com o nome do coronel, avançando fortemente, que a nossa defesa tem sido feita, para que a gente possa dar sequência a essa parceria que o PSD tem muito entusiasmo em continuar a ajudar. Então eu aguardo e dedico essa minha empenho à decisão que o Otto Alencar tomar no caso da Bahia.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Antônio Brito. E aí, deputado, eu queria lhe fazer duas perguntas. O senhor é conhecido pelo seu envolvimento na área da saúde. E aí eu queria então perguntar para o senhor, quais são os maiores desafios hoje do SUS? E a falta de recursos ainda é o principal problema das Santas Casas?
Sim, eu primeiro quero fazer um registro aqui muito importante. Eu tenho me dedicado muito às Santas Casas. Também ontem estive em Guarambi visitando as APAES. eu consegui, quero mandar um abraço aí para todos, o Movimento Apaiano, eu sei que a rádio pega em toda a Bahia praticamente, quando não pega direto na transmissão da rádio, a nossa 98, ela pega exatamente também pela internet, que hoje é o mundo, eu estou falando aqui, está caindo no mundo. É, nós conseguimos alterar o decreto 12.686 do governo federal, que tratava da educação inclusiva para as APAEs. As APAEs são muito importantes na questão do tratamento do autismo, de várias outras situações. E eu tive ontem na APAE de Guarambi, também me dedico às APAEs, às Santas Casas, que todos, o decreto 12.686, só para deixar claro, dava preferência à educação inclusiva da população, ou seja, tratamento da síndrome de Down e outros assuntos, em escolas públicas. Você imagina a discussão. E nós falamos com o ministro Camilo, e estava lá desde o Lindbergh, líder do PT, ao Nicolas Ferreira, do PL, portanto eu me dou muito bem com o Nicolas, me dou muito bem com o Lindbergh, pedindo que tirassem isso. Porque você imagina o que é você dizer com a criança com síndrome de Down ou com autismo, tinha que ser tratada somente na escola pública, ou preferencialmente na escola pública. Isso gerou um debate muito grande nacional. Então, todas essas instituições, onde eu visito uma APAE ou uma Santa Casa, a pauta, como não foi esta, é sempre financiamento. A gente conversa sobre financiamento. Se eu vou aí no União São Francisco, eu trato de financiamento. Se eu vou na época, tínhamos um hospital muito forte em Senhor do Bonfim, financiamento, subindo para Juazeiro, a Promate de Juazeiro, antigamente nós tínhamos a Sobaby, a Santa Casa, a Santa Isabel, tínhamos, eram muitos hospitais na região, sempre, o Dom Pedro Alcântara descendo logo aí em Feira, também a mesma coisa, Jacobina, o Vicentina, que era o regional, então, e mais o Teixeira Sobrinho, todo mundo, ou se fechou porque não tinha financiamento, ou se tem essa dificuldade. E eu estou muito contente, porque eu consegui fazer algo muito importante para o Campo Formoso. A primeira coisa foi ajudar a União São Francisco. Eu sou deputado na história da União São Francisco, mas colocou recursos para a União São Francisco, emenda parlamentar. E não só para o desenvolvimento da União São Francisco, e o primeiro que colocou. Né? Primeiro que colocou. Havia uma iniciativa da época do Santana, que já veio a falecer, uma figura que a União São Francisco sempre foi muito querida, doutor Renato, que tinha levado, mas era uma emenda que ele trouxe, mas diretamente de um deputado federal, foi o primeiro deputado federal que começou a colocar emenda logo que me elegi. E por que fiz isso? Não só no União São Francisco, como em todo lugar. Porque conheci Dora. E Dora, antes de eu ser deputado federal, ela ia à Federação das Santas Casas da Bahia e levava sempre o nível da gestão, da eficiência, da qualidade de gestão que era feita no União São Francisco. Eu não conhecia ainda Renatinho, que conheci depois, e me encantei por esse casal, por essa família, Neila, Renatinho, Dora, doutor Renato. Depois conheci doutor Renato, mas Dora levava a eficiência da gestão. Era ela aí e o Micucci em Miguel Calmon. Eram dois que sempre chegavam, isso eu estou falando de 2004, 2005, lá para trás. Eu não era nem deputado, eu fui deputado a primeira vez em 2010. Então a minha relação com Dora, com a União São Francisco, vem de antes. E lá ela sempre pedia da eficiência de gestão, mas é claro que a União São Francisco de hoje não é a União São Francisco de lá de trás. Com a quantidade de recursos que nós colocamos aí, bem aplicados, prestado conta, a União São Francisco cresceu muito. E isso é um retrato das unidades que são bem geridas e que cujo financiamento de recursos alocados por parlamentares melhora. E qual é a honra que eu tenho hoje? Dora, por indicação minha, acabou vencendo as eleições e se transformou na presidente da Federação das Santas Casas da Bahia. Todas as 63 unidades da Bahia, Irmã Dulce, Aristide Maltês, Martagão, tem Dora sob a gestão. E na semana retrasada, em Porto Alegre, onde eu fui receber uma homenagem por ter conseguido levar recursos das enchentes do Rio Grande do Sul, que fecharam momentaneamente 110 hospitais, dos 248 hospitais gaúcho, eu fui homenageado na cidade de Bento Gonçalves, Dora estava presente, eu alinhavei e consegui fechar o acordo para que Dora, em março do ano que vem, seja vice-presidente da Confederação Brasileira das Santas Casas. Eu tinha anunciado aí que eu tinha indicado ela, mas o acordo bateu, então o presidente será Flaviano, representando o estado das Minas Gerais, e Dora representando a Bahia e todo o Nordeste, será vice-presidente da Nacional, representando 1.800 unidades hospitalares no Brasil. Então, o que eu levo para Campo Formoso não é só recurso, não é só presença, não é só participação na política local de forma pacífica, de forma respeitosa. Eu levo projeção para as pessoas que nascem em Campo Formoso. Eu levo projeção positiva. Eu levo projeção do bem. Eu levo projeção de imagem positiva para a cidade. Em abril do ano que vem, isso é fevereiro, março do ano que vem, vocês vão ver estampado em todo o país que Dora é eleita para conduzir os destinos de todo o setor filantrópico nacional. Então, ela vai estar tratando disso comigo, que presido a frente parlamentar em Brasília, e levando recursos para proteger essas instituições que são responsáveis por mais de 50% de todos os atendimentos do Brasil, do SUS. É uma coisa impressionante. Então, respondendo sua pergunta, todas as instituições filantrópicas precisam de recursos, mas muitas que têm boa gestão, como é a União São Francisco, precisam de recursos para expandir, como foi o caso da União São Francisco.
Bom, agora já 1h31, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Antônio Brito, mais uma vez trazer Marconi Nunes.
Deputado, tem pergunta do ouvinte aqui, o senhor já respondeu ao Manuel, que é agente de saúde aqui de Campo Formoso, sobre a PEC 14, e o Sandro, ele é do povoado de Belas. Ele pergunta aqui para o senhor sobre um tema que foi debatido em reunião, que é a infraestrutura para o povoado de Belas Atiquara, a pavimentação asfáltica e também levando até Brejão da Grota. Ele pergunta se ainda está em andamento essa ideia, este cronograma de levar asfalto para a região entre Belas e Atiquara e também a região de Brejão da Grota.
Vamos lá. Primeiro sobre a PEC 14. Eu reuni agora 580 agentes de saúde e de endemia. Só para você ter ideia, Marconi Macário, quando eu falo agora nas rádios, as rádios se conectam em todo o Brasil. São cerca de 400 mil agentes de saúde. Eles olham o card, aí eles vão distribuindo pelo Brasil todo. É uma rede muito forte, muito forte. Para a população de Campo Formoso ter uma noção, são 38 mil agentes de saúde só na Bahia. E eu consegui aprovar, com o apoio de 446 deputados federais, a PEC 14 na Câmara Federal no último dia 7 de outubro, em homenagem até o Dia do Agente de Saúde. A aposentadoria justa e digna para os agentes de saúde. A aposentadoria para os agentes de saúde, que os agentes faziam o seguinte, tinham um piso durante todo o tempo de 2 salários mínimos, mais insalubridade. Quando se aposentavam, perdiam tudo isso. E nós conseguimos, a partir de agora, já está no Senado Federal, para ser votado, são duas casas legislativas, nós teremos a PEC 14 aprovada, com fé em Deus no Senado, vamos trabalhar para isso, ao qual os agentes de saúde serão, por regra de transição, aposentados com 50 anos mulheres, 52 homens com 25 anos de contribuição efetiva, e no futuro se equiparão, a partir de 2041, aos professores, 57-60, só professores da educação básica, militares.
Sim,
e agentes
continuar.
De saúde terão...
Continua, essa pode continuar.
Essa aposentadoria. Isso será muito positivo. Nós estamos debatendo isso no Brasil inteiro, a PEC 14 dos agentes de saúde. Eu fui relator dela e estou muito contente. E fui muito bem homenageado pelos agentes aqui de Guanambi, da Serra Geral, Brumado, Caetité, Guanambi. Olha, virou um movimento. Então isso foi muito, muito positivo. Com referência à Atiquara, eu tive sim, conversei sobre esse assunto na vez que estive aí, vou me aprofundar mais. Eu gosto muito de Atiquara, me lembro do nosso querido Luciano, vereador Luciano, ia muito a Atiquara, andava na feira, sei como é que está a situação, também de Brejão. Eu vou verificar como é que está de pé sim a posição do asfaltamento, mas eu quero verificar em que andamento está essa situação a mais breve possível.
O deputado Antônio Brito, recentemente nós estivemos conversando aqui com o diretor do Hospital São Francisco, doutor Renato Filho, E ele falava sobre as novas tecnologias, sobre inovação, inclusive inteligência artificial. Enfim, falou sobre outros assuntos também. Aí eu queria perguntar para o senhor, há espaço para mais investimentos em inovação, tecnologia no interior do país? E aí nós incluímos a Campo Formoso, a nossa região e o Hospital São Francisco e também essa questão da inteligência artificial. Como é que o senhor tem acompanhado todo esse progresso aí, inclusive com o uso da inteligência artificial?
Olha, muito bem. Inclusive, para você ter uma ideia, a presidente da comissão mista que trata do projeto da inteligência artificial na Câmara é a deputada Luísa Canziani, do PSD, indicada por mim. E nós temos debruçado que o PSD tem tratado esse assunto da inteligência artificial com muito afinco, principalmente na rede hospitalar, porque envolve vidas, nós temos esses cuidados, e a tecnologia também. Então, vai haver sim o nivelamento da legislação sobre IA, que é a inteligência artificial, e o PSD está acompanhando muito, porque Luísa tem sido muito diligente. Ela é do Paraná, mais especificamente da cidade de Londrina, onde ela tem maior votação, e nós temos em campo para avançar. A inteligência artificial tem sido hoje balizadora das mudanças. Claro, nós temos que ter cuidado, principalmente da implantação da inteligência artificial na área da saúde, porque ela precisa ser feita de forma articulada e cuidadosa, para que a gente possa ter os avanços com a preparação do corpo funcional das instituições, evidentemente, para boa utilização e aplicação dela para melhoria da saúde. Então, com referência a investimentos em Campo Formoso, este ano nós já alocamos cerca de 4 milhões de reais em emenda parlamentar ao hospital, ainda tem mais um pedaço a ser alocado. Nos últimos dois anos, já, portanto, passam de 8 milhões de reais em emendas só entre 24 e 25, e vamos alocar mais. Parte dessa tem sido dedicada à tecnologia do hospital. O Hospital União São Francisco tem avançado muito em várias áreas. Eu visitei, tive o cuidado de visitar esse ano, já tive Campo Formoso duas vezes, e visitei, inclusive uma delas foi até a igreja, mandar um abraço para o Frei Antônio, período do Santo Antônio. Eu que sou devoto de Santo Antônio, fui a igreja, eu gosto muito, e Santo Antônio é padroeiro de Campo Formoso, também é padroeiro de Jequié, e eu fiquei muito contente, e eu vi os avanços que estão sendo feitos, não só na questão tecnológica da União São Francisco, como também em tudo, no capacitação, treinamento. Houve uma apresentação por parte de Dora, com várias pessoas, nossos vereadores, todo mundo. Então, o Newton não estava presente, mas tinham vários outros vereadores, e vários candidatos também, pessoas que estavam presentes, toda a sociedade. Foi uma coisa aberta para todo mundo que quisesse ver lá, que o hospital não tem cor partidária, o hospital é livre, é um hospital muito positivo nesse sentido, um hospital que dialoga. Então foi convidar toda a sociedade, foi muito bom, e inclusive nós convidamos até o Frei, depois que estivemos na igreja, para ele participar também de algumas reuniões, para verificar como é que estava sendo feita a condução do hospital, e nós vamos evoluir aí do que Dora precisar, para levar não só investimentos, como tecnologia para o nosso União São Francisco.
Bom, mais uma vez chamar o repórter Marconi Nunes aqui para a nossa entrevista com o deputado federal Antônio Brito, do PSD. Marconi.
Deputado, qual a sua perspectiva de visitar Campo Formoso pessoalmente, já que tem um agendamento a ser feito para a inauguração da maternidade mais humanizada? E a opinião do senhor sobre a questão do Hospital São Francisco, que já presta o serviço de saúde à população campoformosense, mas a expectativa em que o Poder Executivo construa um novo hospital na nossa cidade. Isso se soma em termos de prestação de serviços à comunidade ou divide serviços em que o Hospital São Francisco tem atendimentos diferenciados para determinadas áreas da saúde e o outro hospital para outras áreas também da saúde? A avaliação do senhor com dois hospitais dentro de uma mesma cidade. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão da sua vinda a Campo Formoso e também esse outro questionamento.
Olha, vamos lá. Primeiro, com referência à construção do novo hospital de Campo Formoso, eu quero tocar em dois pontos. Um, até eu vi sobre as iniciativas do prefeito Elmo, em Campo Formoso, que trataram sobre questões de investimentos, que estavam feitos por outros parlamentares, qualquer investimento que seja feito na cidade de Campo Formoso, qualquer investimento que seja feito em qualquer cidade para construção de hospital será bem-vinda. A saúde não cabe competição. Isso é uma coisa pequena, isso é uma coisa que não é relevante. Toda vez que eu vejo que alguém vai fazer um hospital na cidade, toda vez que eu vejo que alguém vai levar recursos para a cidade, eu aplaudo. Eu acho que isso é uma coisa positiva. É evidente que na construção do SUS, do Sistema Único de Saúde, a hierarquização dos serviços, ela tem que ser observada com cuidado. Então é lógico que um hospital chegando no Novo Campo Formoso vai se dedicar a serviços que não sejam feitos pela União São Francisco. Então não há nenhum problema em construir um novo hospital em Campo Formoso. Eu até nem sei, porque eu não tive aí, da última vez que eu tive, eu não visitei. Eu não sei, porque o hospital está para já ser construído há uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano. Eu não sei como é que estão as obras. Aí depois você pode até me dizer como é que estão as obras, porque a informação é que ela já estaria, eu acho que deve estar praticamente pronta, não é? Porque já tem algum tempo que está sendo construído o hospital, ou anunciado o hospital, e eu da última vez acabei não me passando, eu gostaria de visitar as obras, já deve estar até praticamente finalizando. Mas eu acho que é muito importante que o hospital seja construído da forma que for necessária, para que a população de Campo Formoso tenha 2, 3 hospitais. Até porque fecharam, nós tivemos dificuldade com o hospital do Senhor do Bonfim, e a União São Francisco, com os investimentos que nós, o deputado Antônio Brito, levou para Campo Formoso, ele conseguiu suprir a região. Campo Formoso atende agora diversas cidades do entorno de Campo Formoso, até próximo a Juazeiro. Eu sei porque eu conheço a realidade, por exemplo, de Jacobina. Há muita gente que está vindo de Jacobina para aí vai gente de Pitobaçu, a Saúde, Carreira, está subindo tudo a Campo Formoso, dado o crescimento do hospital de Campo Formoso. Então eu defendo o novo hospital. Segundo, é um tema que eu ouvi, porque é evidente que a gente fica antenado, as críticas, ou se algum tipo de comentário lamentável que se fez acerca do hospital, eu acho que depois até houve uma retratação ou coisa dessa por parte do prefeito. É só para dizer ao prefeito, todo mundo que cooperar com o União São Francisco é positivo. Não há nenhuma dúvida disso. Se outro deputado colocar emenda, positivo. Todo mundo, eu acho que a produção do Hospital São Francisco, quando ela é feita, ela não é feita com emenda parlamentar do deputado, ela é feita com contraprestação do SUS, que o hospital presta. Então o dinheiro do Sistema de Saúde vem dos impostos da população, assim como as emendas dos deputados também. Nenhum deputado é dono do dinheiro do Brasil. Os deputados são donos do seu mandato para buscar nos impostos pagos pela população, de forma transparente, de forma honesta, correta, a retroprestação desses recursos por emendas parlamentares ao orçamento. E quando o hospital presta serviço de produção, imediatamente ele presta conta disso, ele manda pela prefeitura, quando está em gestão plena, ou pelo Estado, e o governo federal, pelo Sistema Único de Saúde, paga a prestação ao Sistema Único de Saúde. Então isso não é graças a nenhum deputado, porque o hospital presta conta das emendas ou presta conta da produção. Então eu vejo sempre o Hospital São Francisco muito bem e que quero mais uma vez me colocar à disposição da Prefeitura de Campo Formoso, do prefeito Elmo, de todos aí. Eu não costumo fazer política partidária de um lado ou de outro, tenho uma excelente relação com o deputado Adolfo Menezes, do meu partido, portanto, se pudesse ter posição partidária, seria ao lado do Adolfo Menezes, porque evidência é do meu partido, mas gosto de um bom relacionamento com a Prefeitura Municipal de Campo Formoso, e também se o prefeito quiser, toca o telefone, prefeito, que eu ajudo mais o hospital e coloco mais recursos em Campo Formoso, eu não tenho nenhum problema, eu vou, faço a política exatamente da saúde. Aliás, como sempre falam de boca, sempre tem essa fala, eu sou a boca da saúde de Campo Formoso, eu sou da saúde do Hospital Campos de União São Francisco, sou a boca da saúde de Campo Formoso, portanto, eu busco fazer o bem para Campo Formoso. E é isso que eu quero registrar, porque eu vi alguns rumores, está solidarizado ao Hospital União São Francisco, que me colocar sempre à disposição da Prefeitura, de todos que queiram, que um deputado federal, líder da bancada do PSD Nacional, presidente da Frente Parlamentar das Santas Casas, que articula sempre ações sociais, continue a contribuir com o Campo Formoso e toda a região.
Ok, agora 1h44, nós queremos agradecer então ao deputado federal Antônio Brito, que mesmo em viagem parou aí para nos atender, e hoje o advento da internet facilita nesse sentido aí, até porque infelizmente a telefonia convencional mesmo com o celular. Infelizmente, nós temos muito problema, mas aí com a internet, o advento da internet, facilidade, né, deputado? Muito obrigado por atender a equipe de jornalismo aqui da Rádio 98 FM. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Dora Renatinho, em nome de quem saúde toda a União São Francisco. Queria mandar agradecer primeiro a Deus, porque a gente sabe como é, dois dias já na estrada, agora estou indo para a Contenda do Cicorá e ainda durmo hoje à noite em pé de serra para que eu possa fazer esse desenvolvimento aí dessa PEC 14 dos agentes, discutir a questão da saúde. E o entusiasmo que eu tenho é de servir a população brasileira, a Bahia, meu estado, a Campo Formoso e a toda a região. Que Deus abençoe Campo Formoso e conta sempre com o deputado federal Antônio Brito em todas as ações, de forma tranquila, direta, a contribuir com o desenvolvimento de Campo Formoso e toda a região. Fica com Deus, grande abraço.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui então no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado Antônio Brito, do PSD.